Senhor presidente, nosso amigo senador Wellington Dias, gostaria de registrar aqui na tribuna, dizer que recentemente nós fizemos um destaque aqui pelo Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos, oportunidade em que discutimos na Comissão de Direitos Humanos e na Subcomissão dos Direitos da Mulher, para tratarmos em audiência pública sobre o tema. Por esta razão, senhor presidente, trago a esta tribuna resultados apontados na pesquisa Situação Atual das Trabalhadoras Domésticas do País. Esta pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, IPEA, com base nos números da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, pesquisa do IBGE, no período compreendido entre 1999 e 2009. A análise destes dados apontam alguns tímidos avanços que não foram suficientes para reverter a situação de precarização do trabalho doméstico. Baixa remuneração, carga horária excessiva e, como já era esperado, discriminação do trabalho doméstico por gênero e etnia. Cabe destacar na pesquisa a feminização do trabalho doméstico. Elas correspondem a 93% de um mercado de trabalho que emprega 7 milhões e 200 mil trabalhadoras, quase 8% de todas as pessoas ocupadas no país em 2009. Do conjunto de mulheres ocupadas naquele ano, 17%, ou 6 milhões de mulheres, tinham como principal fonte de renda o trabalho doméstico. Entre os homens ocupados, esta proporção é inferior a 1%. E entre as mulheres no trabalho doméstico, as negras representam 61% em 2009. Um crescimento expressivo em relação a 1999, quando eram 55%. Como a própria pesquisa destaca, o perfil desta ocupação remonta não só às raízes escravistas da sociedade brasileira, mas também às tradicionais concepções de gênero que representam o trabalho doméstico como uma habilidade natural das mulheres. Se, por um lado, o trabalho doméstico reproduz, década após década, traços culturais machistas e racistas da sociedade brasileira, por outro lado, é possível perceber, na recente pesquisa, transformações neste mercado de trabalho que sugerem alguma melhoria e também trazem uma nova preocupação. É cada vez menor o número de mulheres brasileiras que se dedicam à atividade do trabalho doméstico. A melhoria da escolaridade das mulheres mais jovens e o surgimento de novas oportunidades em atividades melhor remuneradas provocaram, ao longo da década, o sensível envelhecimento das trabalhadoras domésticas. Na faixa etária de 18 a 24 anos, por exemplo, o percentual de doméstica caiu pela metade. Em 1999, elas correspondiam a 22% do total de ocupadas no emprego doméstico, índice que caiu para 11% em 2009. Já entre as mulheres com mais de 30 anos, a proporção passou de 56% para 72% no intervalo de 10 anos, compreendido pela pesquisa. Aquelas com mais de 45 anos, sozinhas, correspondiam a mais de 30% da categoria profissional em 2009. Estes números, senhor presidente, chamam a atenção para a inexistência da reposição geracional do trabalho doméstico. E o estoque de trabalhadoras tende a reduzir-se ano após ano. Este é um aspecto negativo, ainda mais quando sabemos que a redução na oferta de trabalhadores não foi acompanhada por significativa melhoria na renda. Mas há aspectos positivos. O envelhecimento da categoria permitiu também uma expressiva redução no trabalho doméstico infantil. Em 1999, por exemplo, a PNAD detectou cerca de 490 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, que correspondiam a 9% de todos os trabalhadores domésticos. Em 2009, felizmente, esta proporção caiu para 5%, correspondendo ainda a 340 mil crianças e adolescentes no trabalho doméstico. É uma redução expressiva, mas que merece pouca comemoração, uma vez que o trabalho doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, sendo proibido pelo Decreto 6.481, que regulamenta a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Outro aspecto revelado pela pesquisa, que também não merece comemoração, senhor presidente, diz respeito à formalização do trabalho doméstico. A despeito da oferta crescente de empregos com carteira assinada na última década, o movimento não atingiu os trabalhadores domésticos. O incremento não chegou a 3%. Em 1999, 23% das trabalhadoras domésticas tinham carteira de trabalho assinada, chegando a meros 26% 10 anos depois. Significa dizer que do universo de quase 7 milhões de mulheres na profissão, apenas 1 milhão e 700 mil estão formalizadas. O dado é ainda mais revelador quando confrontado com o conjunto de mulheres ocupadas nas demais categorias profissionais, cujo índice de formalização chega a quase 70%. Mais uma vez, as mulheres negras aparecem em clara desvantagem. Neste recorte, apenas 24% das domésticas têm carteira assinada, contra quase 30% das mulheres brancas. A baixa formalização é consequência também de um fenômeno que cresceu ao longo da década, senhor presidente, qual seja o crescimento no número de trabalhadoras diaristas. Quase dobrou o número de diaristas, que representava 17% do total em 1999, chegando a 30% em 2009. Ao passo que a proporção de domésticas que prestavam serviços em apenas um domicílio caiu de quase 83% para 70% em 10 anos. Este fenômeno evidencia importantes mudanças no mercado do trabalho doméstico. Se, por um lado, elas preferem trabalhar em mais de uma casa para assim ampliar sua renda e, ao mesmo tempo, executam uma jornada de trabalho menos injustas, por outro lado, menos de 15% das diaristas têm carteira de trabalho assinada. O que significa dizer que estão excluídas de qualquer proteção do sistema de seguridade social. Sem carteira assinada, 85% das diaristas não têm acesso à aposentadoria, à licença maternidade, a férias, auxílio doença, aviso prévio, 13º salário, entre outros benefícios assegurados pelas leis trabalhistas. Existe a opção de contribuírem para a Previdência, na condição de autônomas. Em 2009, por exemplo, aproximadamente 250 mil trabalhadoras domésticas aderiram à Previdência Social, elevando de 25% para 30% o total de trabalhadoras domésticas protegido no espaço de 10 anos. Senhor presidente, volto a defender nesta tribuna a emenda à medida provisória que corrigiu de 11% para 5% do salário mínimo a alíquota a ser paga ao INSS pelos empreendedores individuais. Apresentamos esta emenda, eu, em conjunto com a senadora Gleisi Hoffmann e com a senadora Ana Amélia, e diante da análise desta pesquisa do IPEA, percebemos ainda mais a sua necessidade e urgência no sentido de trazer para a proteção do sistema de seguridade social as trabalhadoras domésticas, já excluídas de tantos direitos que competem aos demais trabalhadores e também às nossas donas de casa. Ainda mais quando sabemos a importância que tem a renda das trabalhadoras domésticas, mesmo que reduzida para o sustento de suas famílias. Considerando esta pesquisa do IPEA, senhor presidente, nós podemos observar que, apesar de alguns avanços pontuais, a situação das trabalhadoras domésticas continua extremamente precária. ainda mais para as mulheres negras e aquelas que vivem na região norte e na região nordeste. Até a Constituição Federal de 88, que garantiu conquistas como salário mínimo, 13º salário e a licença maternidade de 120 dias, não foi capaz de equiparar as domésticas aos demais trabalhadores brasileiros. Mais recentemente, a Lei 10.208, de 2001, estendeu à categoria, facultativamente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Seguro-Desemprego, enquanto a Lei 11.324, de 2006, assegurou o direito a férias de 30 dias, estabilidade para as gestantes, direito a feriados, proibição de desconto de moradia, alimentação e produtos de higiene pessoal utilizados no local de trabalho. São avanços, sem dúvida, mas é muito pouco diante das necessidades dessas trabalhadoras e da própria realidade demográfica, que aponta para o envelhecimento e baixa reposição da categoria. Precisamos assegurar às trabalhadoras e trabalhadoras domésticas os mesmos direitos conferidos ao total da população empregada. Neste sentido, senhor presidente, levantamento feito pelo site Congresso em Foco revelou que tramitam no Congresso, neste momento, 78 proposições entre projetos de lei, de propostas de emenda à Constituição, a fim de ampliar os direitos da categoria. A maioria, não, no entanto, tem avançado muito pouco. Deste total de 78 propostas, 17 apenas tiveram alguma tramitação este ano. Então, para superar estas dificuldades, nos comprometemos na Subcomissão dos Direitos da Mulher a promover um levantamento de todas as proposições que estão pendentes, analisá-las e, na medida do possível, promover um esforço para que passem a tramitar com mais celeridade e cheguem à pauta do plenário das duas casas no Congresso Nacional. É a contribuição, senhor presidente, que podemos dar para que em futuras pesquisas sobre a situação das trabalhadoras domésticas do nosso país, encontremos uma realidade melhor, uma realidade mais animadora, uma realidade mais justa para estas mulheres trabalhadoras do nosso país. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.